Deus abençoe sua vida, amém? Já está sendo abençoado, né, queridos? Difícil é nós estarmos na presença do Senhor e não sermos por Ele abençoados. Deixa eu só aqui me organizar, gente, porque a bicha já é enrolada. Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Obrigada, louvor. Eu queria ler com vocês do verso 27 ao verso 31. Se você pudesse colocar de pé, nossa igreja tem esse bom costume no momento da leitura da palavra e nós temos a intenção de dar continuidade a este bom hábito. Isaías 40, do verso 27 ao verso 31. Diz assim: por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu Espírito. Fica à vontade aqui nessa noite, ministra no nosso coração, porque só o Senhor, melhor do que qualquer pessoa, sabe exatamente daquilo que nós precisamos. E nós fazemos menção do Teu nome, te pedindo que o Senhor ministre no nosso coração, que nós sejamos alimentados, saciados pela Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar, queridos. A partir desse verso 27, que eu li, do capítulo 40, o profeta ele inicia um diálogo com o povo de Deus que se encontraria no exílio da Babilônia. Percebam que esse texto ele foi escrito muito antes do episódio do exílio acontecer. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que ele é atemporal. E aí Deus move o coração do profeta numa visão. E o profeta escreve a respeito de um tempo que ainda haveria de vir. E ele estabelece um diálogo com o povo, que neste momento da escrita não estava no exílio, mas que estaria. E Deus move o profeta para que ele escrevesse ao povo. Porque naquele contexto o povo estaria angustiado, sofrido, devido a um período prolongado de espera, um tempo longe de casa, privado de uma série de fatores. E nós, naturalmente, não gostamos de esperar nada. Eu não sei você, irmão, mas eu que sou uma pessoa agitada, me botar para esperar, quase me botar no castigo. Coisas do dia a dia, por exemplo, quem é que gosta de uma fila? Fila grande, vem com fila de duas pessoas, não. Quem gosta de uma fila boa no mercado, no banco, quando tu chega no caixa, que tu vê aquela fila, qual a tua expressão, assim? Glorificante puramente, né? Fala, coisa linda, glória a Deus, vou ficar um tempão aqui nessa fila. Nunca vi um glorificar. Ou quando você está esperando por alguma coisa, ou quem sabe, quando você quer que alguma coisa na sua vida mude, e você não pode fazer nada naturalmente para mudar. Isso dá uma angústia na gente, não dá? Ou quem sabe você está pedindo a Deus, orando ao Senhor por alguma coisa há muito tempo. E parece que nada acontece. Como é que você se sente quando você passa por algum período desse? Você está esperando alguma coisa da parte de Deus? Você tem clamado ao Senhor por alguma causa? tem algum pedido que você tem depositado aos pés do Senhor, eu creio que a palavra do Senhor nessa noite vai trazer esperança e refrigério para todos nós que esperamos em Deus, para todos nós que aguardamos algo da parte do Senhor. E na nossa perspectiva, esses tempos são muito demorados. E como é que nós nos percebemos diante de Deus? Como é que a gente se vê? Porque aqui nesse texto, o profeta ele relata como é que o povo estava se vendo diante de Deus. Então a gente vai caminhar nessa reflexão. Porque aqui Deus usa o profeta para dizer para o povo que esses períodos aparentemente prolongados em nada fugiram do seu controle. E a primeira coisa que eu quero destacar com você é que Deus ele usa o profeta para dizer para o povo que ele está vendo. Porque se o profeta está vendo e o profeta é homem, o profeta só vê porque Deus vê. O profeta só é capaz de escutar o clamor do povo, porque Deus estava escutando o clamor do povo. É ele quem vê, é ele quem escuta. E o povo estava dizendo o quê? O meu caminho está encoberto ao Senhor. Na nossa linguagem, o povo estava dizendo que Deus não está me vendo. Deus não está enxergando a situação que eu estou passando aqui. Devido àquele período longo, porque, gente, o cativeiro foram 70 anos. Não foram 7 dias, não foram 70 dias, foram 70 anos. E na perspectiva do povo, Deus tinha virado o rosto dele para eles. É como se Deus não tivesse sendo capaz de ver o que eles estavam passando naquele tempo. Um tempo de opressão, um tempo de privação. O povo não podia voltar para casa. O povo não podia voltar para Jerusalém. E esse sentimento que o povo estava sentindo aqui era real. Eles estavam sentindo isso mesmo. Mas não era um sentimento verdadeiro. Mas e por que que não era verdadeiro? Porque é um sentimento que não está de acordo com o que a palavra de Deus revela a respeito de quem ele é. O povo estava se sentindo abandonado. O povo estava se sentindo não visto, não contemplado. Mas o que a palavra diz é que o caminho dos justos é conhecido pelo Senhor. O Salmo 1, no verso 6, nos diz isso. O Senhor, ele conhece o nosso caminho. O Senhor conhece o teu caminho, querido. E essa atitude do profeta, ao escrever para o povo, ao dar conhecimento a essa realidade, é uma ação divina de Deus para dizer para o povo, eu estou vendo, eu estou te ouvindo. Você pode até pensar que eu não estou ouvindo as suas orações. Você pode até pensar que eu não estou vendo o teu sofrimento. Você pode até achar que o teu direito eu não estou defendendo. Mas eu estou vendo, eu estou ouvindo e nada fugiu ao meu controle. Em Isaías 59, um pouquinho mais para frente, a palavra diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa salvar, e os seus ouvidos não estão surdos para que ele não possa nos ouvir. O fato de Deus ainda não ter intervido não significa que ele não estava vendo nem ouvindo. Significa que ainda não havia se cumprido o tempo oportuno da vontade de Deus. Existe um tempo oportuno. Existe um tempo preparado pelo Senhor. Existe um tempo já guardado por Deus para enviar o socorro, para enviar o refrigério, para enviar a resposta, para que haja a manifestação do poder dele. O fato de Deus não ter ainda naquele contexto do clamor do povo respondido como eles estavam aguardando, não significava que Deus tinha perdido o controle. E é tremendo isso, porque em qualquer contexto de dominação de povos, o povo de Judá teria perecido. Aquele povo, ele teria desaparecido. Primeira estratégia que eles usavam, muda o nome, toca na identidade deles. Vamos deixar o que eles eram para trás. Daniel se tornou Beltesazar. Ananias, Misael e Azarias se tornou Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas, por fidelidade de Deus, O povo foi para o cativeiro e o povo voltou do cativeiro. O povo foi levado e o povo voltou para Jerusalém. O povo de Judá voltou para o centro da vontade de Deus. O nosso Deus, ele é um Deus que ele zela pela sua palavra. E isso não é abandono. Isso não é abandono de forma nenhuma. E muitas vezes, quando nós passamos por períodos de espera, eu não estou falando de esperar dias, eu estou falando de esperar muitas vezes anos. Essas esperas prolongadas, muitas vezes, esses sentimentos, eles podem sim nos visitar. Esses sentimentos podem sim visitar os nossos pensamentos. E a gente fala assim, poxa, pastora, mas pensa, pensa. Mas louvado seja Deus, que nos convida para um relacionamento de véu rasgado. Um relacionamento que eu posso chegar para o Senhor e falar, Senhor, eu estou sentindo assim. Eu sei que não é verdadeiro, porque não é o que a tua palavra diz, mas é real porque eu estou sentindo. E essa é a liberdade que o Espírito do Senhor nos convida, para que nós possamos abrir o nosso coração e mostrar para Ele exatamente como está por dentro. Em Mateus capítulo 28, verso 20, o Senhor Jesus, ele ratifica essa palavra do Senhor, quando Ele diz, eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mesmo quando aparentemente a gente se sente só, a gente não está sozinho. Mesmo quando aparentemente ninguém está te ouvindo, existe um ouvido que está te ouvindo, sim. Mesmo quando aparentemente a minha e a sua oração não está passando do teto do quarto, da sala, da igreja, existe sim. Foi um bebê que se machucou ali atrás. Mas está com o paizinho. A oração, ela está subindo, sim. E o Senhor, ele está pronto para atentar o nosso clamor. E esse sentimento de solidão, isso nos visita nesses períodos. Eu me lembro do profeta Elias. Quando Elias desafia o rei Acabe, a esposa dele. Uma vez eu escutei um pastor falando que Jezabel não sabia que a bicha era tão ruim, mas tão ruim, que não sabia se era ela que entrava no demônio ou se era o demônio que entrava nela. Era o nível da pessoa, entendeu? E ela ameaça o profeta. Gente, aquele homem que fez fogo descer do céu, ele se enfia numa caverna. Ele fala, eu quero a morte, porque só ficou eu. Aí Deus permite os nossos momentos, né? De extravasar. Aí imagino que o céu, depois que ele silenciou, falou assim, te contar um negócio, Elias. Tem uma galera guardada. Você não é o único que está passando por provações e aflições. E eu os tenho sustentado. E a mesma coisa, querido, se aplica para mim e para você. Você, quando a gente passa pelo nosso problema, parece que só a gente tem aquele problema. Mas eu quero te convidar a olhar para o seu lado nessa noite. E você vai ver aí, ó, um monte. Passando por tempos de dificuldade. Por períodos de aflição. Esperando respostas em Deus. Aguardando livramentos em Deus. Mas permanecendo fiéis ao Senhor. Permanecendo fiel, aguardando o livramento que virá do céu. Você não está sozinho. Nós, quando passamos por esses períodos, a sensação que dá é essa. Parece que Deus não está vendo. Parece que Ele não está ouvindo. De vez em quando aparece um filisteu para emprestar a boca e falar assim, tu está na igreja? Tu gosta tanto da Bíblia e está passando por uma aflição dessa? Neste mundo, vocês passarão por aflições. O nosso Senhor já nos deixou este aviso. Para quê? Para que quando as aflições viessem, nós tivéssemos nele bom ânimo, porque Ele está conosco. E a aflição não é sinônimo da ausência da presença dEle. A gente passa por períodos de espera, enquanto nós aguardamos o livramento, a resposta que virá do céu. Mas o Senhor, Ele está conosco. Certa vez eu estava passando por um período assim, e eu estava orando, e eu estava falando com o Senhor, Senhor, eu queria tanto que o Senhor me desse assim, não sei o quê. Coisa lícita, não estava pedindo nada absurdo não, irmão. E aí o Espírito Santo falou algo comigo assim, que me colocou de joelho. Ele falou comigo assim, Ana, eu demonstro meu amor por você, não te dando coisas, mas estando com você todos os dias. Eu falei, poxa, Jesus, eu só queria um negócio. Mas é verdade. Existe um tempo para todas as coisas. Existe uma vontade soberana, existe um propósito. Quando Deus permite que provações, que lutas, que adversidades venham sobre nós, existe um propósito, e o propósito é bom. O propósito é glorificar o nome dEle. Fica firme, o Senhor, Ele está vendo, porque no tempo oportuno, o nome do Senhor em tudo vai ser glorificado na sua vida e na sua história. Então Deus usa o profeta para dizer para o povo: nada fugiu ao meu controle. Eu estou vendo, eu estou ouvindo. Está tudo debaixo do meu propósito. Exatamente como eu falei, aconteceu. E como eu falei, vocês vão voltar para a terra da minha promessa. E aí o profeta vai um passo mais adiante. Ele dá ao povo ciência de que Deus está no controle. E ele começa a lembrar o povo, gente, isso é lindo, a grandeza do Deus que eles serviam. Percebam aqui, ó, nos versos 28, ele diz assim: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele começa a lembrar o povo quem é o Deus a quem eles serviam. Porque a grandeza de Deus é um excelente motivo para que a gente tenha esperança. A grandeza de Deus é um excelente motivo para que o nosso ânimo seja renovado, para que a nossa expectativa seja renovada. E Isaías, ele propõe ao povo a se lembrar de quem, a quem eles serviam. E eu creio que essa proposta é para mim e para você também nessa noite. Quem é o Deus que você serve? Que nessa noite o Espírito de Deus te lembre aí quão grandes feitos o Senhor já fez na sua vida. Quantas vezes você já clamou e o Espírito veio ao seu encontro? Quantas vezes você já fez um propósito com o Senhor e você provou do livramento? Você viu aquilo que naturalmente não era possível nem esperado acontecer? O Senhor nos convida a nos lembrar da grandeza do Deus que nós servimos. Porque enquanto o povo reclamava, o povo se esquecia, gente. Quando a gente dá lugar para murmuração, para reclamação, a gente esquece da grandeza do Deus que nós servimos, porque Ele não vai caber no nosso entendimento. Ele não vai caber no nosso entendimento. E quando o povo estava em Jerusalém, tinha o templo. E a Bíblia diz que os olhos e o coração do Senhor estavam no templo. Gente, o templo de Salomão era o templo. Né? Era o tal do ouro fino do Ofir, as madeiras de não sei de onde. O que tinha de melhor era o templo. E tinha uma intencionalidade que era compartilhar um pouquinho da magnitude da presença. Porque o templo nunca comportou a presença de Deus. Deus nunca coube nas paredes de um templo. Mas tinha um objetivo: lembrar ao povo, porque o templo, ele era no coração da cidade. Para que todo o povo entendesse que Deus estava no meio do povo. Só que quando o povo vai para o exílio, aquele relacionamento, gente, ele esfria. Porque o povo começou a se relacionar com Deus somente pelo templo. Só que nunca foi o propósito só do templo. O propósito sempre foi de um relacionamento. Só que quando você se aparta da comunhão, não tem relacionamento que sobreviva. Para que haja relacionamento, tem que ter comunhão. E o povo, quando é levado, o povo perde a conexão com Deus. Alguns, se não muitos, mas nem todos, perdem um pouco dessa conexão com Deus. E começam a esfriar no relacionamento e começam a reclamar, murmurar, questionar, porque o povo não conseguia ver o Deus do grande templo, naquele cenário tão adverso. E é difícil, né? Quando a gente passa por um tempo de dificuldade, a gente não consegue ver o Senhor. Você fala, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Já teve esta alegria de declarar este poema? Senhor, eu não estou entendendo nada. Né? Como se a gente tivesse entendido alguma coisa. A mente do Senhor, ela vai muito além da nossa capacidade de compreensão. Mas o povo não conseguia ver. Mas aqueles que não perderam a sua comunhão com Deus, mesmo num cenário totalmente adverso, experimentaram a manifestação do poder. Daniel na cova dos leões, neste período. Ananias, Misael e Azarias, neste período. Porque Deus não está limitado a lugar. Deus não está limitado a tempos e épocas. Deus, Ele é com o seu povo. Ele é com aqueles que são chamados pelo seu nome. Ele é com aqueles que são de propriedade exclusiva dEle. Independente da temporada que você esteja enfrentando. Não perca a comunhão. Não se afaste do lugar, da presença e do relacionamento, porque Deus se faz grande, mesmo em tempos de adversidade. E o fato é que o povo estava precisando ser lembrado de quem era o Deus que eles serviam. Eles estavam lá, ou eles estariam lá, mas o fato deles estarem aparentemente longe, Deus nunca os perdeu de vista, Deus nunca perdeu o controle daquela história. E nesse contexto, o profeta, ele começa, né, relembrando o povo e trazendo, né, fatores importantes dessa grandeza de Deus. Ele fala que ele nunca se cansa. Gente, que maravilha, porque a gente fica cansado. A gente cansa. E é tão maravilhoso quando a gente escuta que o Senhor não se cansa. Porque se Ele não se cansa, eu posso me cansar. A gente vive hoje num tempo em que a gente é programado para ser produtivo e efetivo o tempo todo. Não pode ter cansaço, não pode. Só que a gente cansa, a gente desgasta. É por isso que nós podemos lançar a mão da força que vem do Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina isso, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque quem é forte não precisa de força. Mas nós somos fracos. Nós temos nossos momentos de fraqueza. Quando a gente passa por um período longo, sabe, de espera, de desgaste, de privação, de batalha, a gente desgasta, querido. Isso é natural, porque nós somos naturais. Mas aí nós podemos olhar para o alto e saber que é do alto que vem o nosso socorro. Saber que é do alto que vem a força que a gente precisa. A gente às vezes quer fazer tudo e fica exaurido, acaba com as forças. Quando tudo que nós precisamos é entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com o nosso Pai que nos vê no secreto. Porque é ali que Ele vai nos recompensar. A gente se cansa tentando dar jeito em coisas que só Deus pode trazer solução. A gente se desgasta buscando estratégias em situações que só o Senhor tem poder para mudar. E a gente vai se gastando e Deus permite. Até que a gente gaste o nosso último recurso. Até que a última gota de suor caia e a gente se rende. A gente não cansa, a gente desaba na presença do Senhor. Fala, Senhor, eu não aguento mais. Quando, na verdade, nós poderíamos ter passado pelas mesmas situações, muito mais leves, sem carregar tanto peso, sem carregar tanta dificuldade. Quando, na verdade, nós somos chamados para lançar sobre Ele tudo aquilo que para nós está pesado. Trocar os fardos, como nós ouvimos aqui de uma criança nessa noite, porque o fardo dele é suave e o jugo é leve. É no Senhor, é com o Senhor. Ele não se cansa. E o profeta vai além, ele diz assim, que o seu entendimento é insondável. Gente, insondável é sem limite. Do tipo, não dá para conhecer. o pensamento, o entendimento, a mente do Senhor, ela é insondável. A sabedoria do Senhor, ela está muito além da nossa capacidade de compreender. Ela vai muito além do que a gente possa compreender. E eu costumo comparar as fases da nossa vida com temporadas. A gente está na época das séries, né, irmão? Só eu? Ora por mim. Falei, ficaram calados. Falei, pastora tá carnuda, hein? Né? Mas vai tudo certo. E é assim. Só que, já teve essas... Quem é... Não vou levantar a mão, não. Deixa pra lá. Pessoal que gosta de assistir uma série, já teve uma experiência que você tá vendo um episódio e aí, do nada, surge uma parte que não faz conexão aparente com nada da história? Aí você fala assim, gente, coisa desnecessária. Esse autor deve estar maluco, gente. Né? Mas não tem nada a ver um capítulo desse. Gente, o que, que é isso? Eu não sei você, mas alguns capítulos da minha história eu fiz assim com Deus. Falo, Senhor, desnecessário. Nada a ver. Nem combina com a minha história um negócio desse. Agora, Senhor, veja só. Lavada, remida, centrifugada no sangue do Cordeiro. Entendeu? Não combina, Jesus. Esse episódio não tem nada a ver com a minha história. Só que cada série tem um autor. E o autor, ele tem um roteiro. E no roteiro tem todas as informações importantes. Só que só quem sabe o desdobramento dessa história é o autor. E os personagens vão vivendo cada fase dessa história num capítulo diferente. Da mesma forma a minha e a tua, irmão. Tu pode estar num momento aí, num capítulo, que você fala assim, pastora, me identifiquei contigo, nada a ver. Nem combina, não tem a menor necessidade de eu estar chorando desse jeito. De eu estar arrumando uma casca no joelho. Não tem a menor necessidade. Mas existe um autor para a sua história. Existe um roteiro para a tua história. E esse roteiro, ele está muito bem definido. E aquilo que a gente não entende, nós precisamos andar por confiança no autor da nossa história. Porque por mais que não faça o menor sentido, ele está trabalhando para que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que o amam. Você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Então a sua história, independente da temporada que você esteja vivendo neste momento, ela está dentro de um propósito, dentro de um roteiro. E no roteiro do Senhor tem a estratégia, tem a saída, tem caminho no deserto, tem porta que abre, tem poder que manifesta. No roteiro está tudo garantido. Só que o autor, ele não compartilha o roteiro da história. Ele nos convida a viver essa história na confiança dos propósitos muito bem estabelecidos para as nossas vidas. Então, a mentalidade do Senhor, os pensamentos são insondáveis. Fica tranquilo. Está tudo no roteiro. Está tudo no controle do Senhor da sua história. E ele diz que os caminhos e os pensamentos do Senhor estão muito além da nossa capacidade natural. E a gente não vai entender mesmo, querido. Isaías 55, versos 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os meus caminhos e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Deus está falando que tem pensamentos do alto, que tem caminhos do alto, porque são linkados a um propósito que foi estabelecido no alto. Nós somos muito limitados, porque a gente só vê o agora. Quando nós passamos por esse tempo de espera, o que, que você quer? Você quer a resposta, certo? Você quer que Deus te abençoe, que abra uma porta de emprego, que toque na sua família, que cure seu relacionamento, que restaure o seu casamento, que liberte seu filho, que ajude a sua filha na faculdade, que abra uma porta de emprego. É isso, a gente quer isso, a gente quer a resposta da hora. Só que com Deus não é assim. Deus, quando Ele se manifesta, a perspectiva dEle é muito maior. Ele não quer apenas te abençoar, Ele quer fazer da sua vida uma bênção. Só que a gente não quer. Fala, Jesus, eu não... Na verdade, eu nem quero. Eu quero que você me abençoe mesmo. Eu só quero a bênção. Esse negócio de eu ser bênção para os outros é ir para depois, Jesus. Mas ele não. Ele quer fazer da sua vida uma bênção. A gente quer a resposta. A gente quer aquele momento. Por exemplo, Ana queria o quê? A esposa... Ana queria o quê? Ana queria ser mãe. Ana só queria Samuel. Mas Deus queria o quê? Trazer um profeta para Israel. Marta e Maria só queria que Jesus estivesse ali para quê? Para que Lázaro não morresse. Ele fala assim, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido, não. Ela só queria que ele estivesse ali. Mas Jesus queria o quê? Queria manifestar o poder dele ressuscitando Lázaro. Ele não estava atrasado. Para elas, tinha um tempo de atraso. Para ele, estava no tempo certo do estabelecido pelo Senhor. Você só quer uma resposta. Deus quer glorificar o nome dele na tua vida. Deus quer fazer dessa situação um testemunho vivo para que o nome dele seja glorificado. Porque toda vez que Deus se manifesta, é esse o objetivo, fazer o nome dele conhecido. Fazer o nome dele receber honra, glória e louvor. Esse é o objetivo de Deus. E nós caminhamos essa caminhada com o Senhor. Mas o objetivo é glorificar, é estabelecer um propósito muito maior. As coisas, muitas vezes, vão fugir do nosso entendimento. E quando eu falo entendimento, eu vou um pouquinho mais profundo, nosso controle. Porque também tem isso. A gente, às vezes, fala assim, não estou entendendo. Na verdade, é porque não está no meu controle mais. E assim, quem gosta de um controle, glória a Deus, né? Tem essa dificuldade. Só que quando a gente entrega a nossa vida para ele, o Senhor começa a puxar. O controle é dele. Eu sempre digo, né, que Senhor não é apenas pronome de tratamento. Senhor diz respeito a senhorio. Dele vem o propósito, dele vem o tempo, dele vem a estratégia, dele vem a direção. Querido, eu louvo a Deus porque ele é Senhor da nossa história. Ele é Senhor da nossa história. E o profeta vai além, diz que ele é a nossa força inesgotável. Ele é a nossa força inesgotável. Sabe por quê? A gente é pego de surpresa. Tem situações que batem na nossa porta, mete o pé e sai entrando na nossa vida, que você não espera. Eu perdi um irmão em 2018. Foi a coisa mais violenta e abrupta que a minha família passou. Rápido, saudável, do nada. Foi embora. E aquilo ali, até a gente aterrizar no que estava realmente acontecendo, eu falava, Senhor, como é que isso pegou a gente de surpresa desse jeito? E tem situações que são assim na nossa vida. A gente é surpreendido por dores, por problemas, por aflições que não batem na nossa porta, não. Elas metem o pé e saem entrando. E aí, o Espírito Santo falou comigo, Ana, você é pega de surpresa, eu não. Parece óbvio, mas isso é tão confortante. Porque quando o Senhor me levou a esse entendimento, eu falei, se eu fui pega de surpresa, eu não sei o que fazer. Mas se ele não foi pega de surpresa, ele já tem como me conduzir por esse tempo. Porque o roteiro não foi alterado. Se você foi surpreendido por alguma coisa, você foi surpreendido. O Senhor não. O Senhor não. E o autor da sua história tem um caminho para te fazer caminhar apesar dessa surpresa. Apesar desse tempo, ele tem a estratégia, ele tem a saída, ele tem a provisão. E isso conforta demais o nosso coração, queridos. Ele é a nossa força inesgotável. Diz o texto que os jovens se cansam. Mas engraçado, porque jovem, né, geralmente, né? Apesar que eu... Enfim, deixa pra lá. A força humana, ela é limitada. É porque assim, hoje os jovens estão mais cansados que na minha geração, entendeu, gente? O povo está mais cansado, qualquer coisinha cansa. Eu falo, gente, que é isso? Dá um tardifol para esse povo, gente. Concentradinho. Mas de maneira geral, a juventude, né, ela é um referencial de força, de disposição, né, gente? Glória a Deus por isso. Mas assim, independente disso, a força humana, ela é limitada. Mas isso não acontece com a força que nós recebemos do Senhor. No verso 29 que nós lemos, diz assim: Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Essa aqui eu aprendi com o Patrick. Eu falei assim, gente, tudo, vamos lembrar da escola, tudo que multiplica por zero é o quê? Pode falar com força, ele ficou nervoso, né? Esqueceu a tabuada. Tudo que multiplica por zero é? Ah, que coisa mais linda, é zero, gente. Aí o profeta fala assim: Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Criatura tá capenga de força. Vai multiplicar o quê, Jesus? Fala, tá explicado, tá multiplicando o que não tem nada. Só que essa força que o Senhor multiplica, ela não é nossa. Porque a nossa é zero. É zero, tá ruim, entendeu? Zero. Mas o que Ele multiplica é a dEle. Só que Ele tem uma força inesgotável. E é aí quando a gente percebe, caminhando em dias que naturalmente não caminharíamos, com uma força que naturalmente não temos, porque é dEle. Tu se levanta no meio da batalha quando na verdade teu corpo pede o quê? Cama. Quando estão pensando, acabou para ele, acabou para ela, não vai levantar, não tem mais jeito, e tu se levanta. Deus te coloca de pé, daqui a pouco tu tá orando, tá de joelho dobrado, tá botando louvor que até o vizinho glorifica contigo. É uma força multiplicada que não é sua, é dele. E aí o povo pensa, né? Esses crentes é tudo doido. Olha lá, a luta da criatura e tá cantando. Não tinha um corinho antigo, não vou cantar, não insisto, eu tô rouca, gente. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Entendeu? É desse jeito. Porque a força que Ele multiplica não é nossa, é uma força que é dEle. E é uma força que é resultado do quê? De um pensamento mais alto. De um caminho mais alto. Quando tu já saiu do controle e está caminhando em outros caminhos, em outros propósitos, uma outra perspectiva. Porque não é pelo que vê, é pelo que crê. E aqui o profeta está dando uma injeção de ânimo no povo. Lembra de quem vocês são. Lembra de quem você, a quem você serve. Lembra das qualidades do Deus que você chama de Senhor. Porque Ele não mudou. Ele não perdeu o controle. A promessa se cumpriu e vai se cumprir. Para a glória do nome dEle. Porque quem libera a palavra é Ele. E quem zela por ela é Ele. O que nós precisamos é permanecer. É não deixar ser enganado por sentimentos e pensamentos mentirosos. A gente sente, sente, mas é mentira. É mentira do inferno. Deus nunca perdeu o controle da sua história. Deus nunca te abandonou. Deus nunca não deixou de te ouvir. Deus nunca deixou de te ver. O Senhor, Ele é Senhor e Ele zela. E Ele fala, vinde a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque sou eu que vou trazer alívio. É nele. É nele que nós somos renovados. É nele que nós somos fortalecidos. E aí o profeta fala aqui de um grupo diferente de pessoas. Ele fala assim, mas os que esperam no Senhor, falo, Jesus amado. Esse pessoal aqui é elite, né? Pessoal diferenciado, espera no Senhor. E o que é esperar no Senhor? Ah, pastorinha, eu esperar dele, né? A gente senta aqui, fica parado e deixa Jesus trabalhar. Estou dando liberdade para o Espírito fazer o que ele quiser. Não é isso. Ah, não, eu estou porque Deus vai fazer minha vontade. Esquece, amada. Te contar, não vai mesmo. Esquece, não é desse jeito. Não significa que o que você quer vai bater na sua porta. Sabe, entrega. Recebidos não pagos, entendeu? Não é desse jeito. Esperar no Senhor é um exercício de fé. Esperar no Senhor é um exercício de fé. é colocar em prática o que nós aprendemos dele. É nos movermos por aquilo que nós sabemos dele. É nos movermos pela sua palavra. É confiar na suficiência do cuidado dele. É continuar com ele, independente das situações. É continuar com ele, independente das circunstâncias. É continuar dando crédito à palavra dele, ainda que todo um cenário esteja transtornado. A palavra do Senhor é suficiente para trazer a existência e para gerar aquilo que ela foi liberada para fazer. Nós não precisamos de métodos novos, não. Nós não precisamos de novas práticas, não. Nós precisamos voltar à simplicidade da obediência à palavra do Senhor. Todo avivamento na história, ele começa com um retorno para a obediência aos princípios e à palavra do Senhor. Deus, ele zela pela sua palavra. E enquanto eu e você andarmos nesta palavra, haverá em nós e através de nós a manifestação do poder do Senhor. Não por nós, por ele. Ele zela pela sua palavra. O nosso Deus, ele é um Deus fiel. Esse contexto do exílio, ele é tremendo. Porque nós passamos por esses processos também. Claro, a gente não vai exilado para lugar nenhum. Mas a gente passa por períodos de espera. A gente passa por períodos de privações. A gente passa por períodos que a gente quer que as coisas mudem e não conseguimos fazer nada para mudar. A gente passa por falta de recursos. A gente passa por situações que nos impedem de avançar. A gente passa por isso. E nós aprendemos pela palavra a maneira pela qual nós devemos lidar com esses processos na nossa vida. E eu acho lindo quando diz os que esperam no Senhor. Percebam, ele está falando de um tempo futuro, mas o verbo está no presente. Diz assim, mas os que esperam no Senhor hoje, eles renovam as suas forças. Você pode estar esperando por algo no futuro, mas enquanto tu espera em Deus, tu é renovado hoje. Enquanto espera em Deus, você sobe com asas de águia hoje. Você vai para o lugar seguro hoje. Enquanto você espera, você corre hoje. Não tem força, mas você corre hoje. Enquanto você espera, você vai caminhar hoje. E não vai se cansar, porque você vai ver operar em você o poder sobrenatural do Espírito de Deus. O Senhor te abençoa hoje. E vai te abençoar quando chegar o tempo do cumprimento da promessa dele na sua vida. Mas ao longo dessa trajetória, ele quer manifestar o poder dele na sua vida. Porque você está querendo só a resposta. Mas o Senhor está gerando algo muito maior em você e através de você. O Senhor está gerando algo muito maior em você e através de você. Esse tempo não é desnecessário. Esse tempo, ele não é improdutivo. É tempo de nós avançarmos em experiências com Deus. Deus traz ao povo esse conhecimento. Deus traz a nós esse conhecimento mais uma vez. Eu estou vendo. Eu estou ouvindo. Nada fugiu do meu controle. A promessa não se perdeu no tempo. Deus resgata a memória do povo. A grandeza de quem ele era. Ele não é Deus igual aos outros deuses. Ele não é homem para mentir. Quem se comparará ao nosso Senhor? Não podemos compará-lo com nenhum outro, porque o nosso Deus, ele é único. Ele é o Oni, onipresente, onipotente, Senhor dos senhores, Rei dos reis. É ele é tudo. E ele oferece a sua força ao seu povo para suportar aquele tempo, que faltava muito pouco. Faltava pouco, queridos. O povo estava cansado. Mas faltava pouco tempo para o cumprimento do período estabelecido por Deus. Você pode se colocar de pé? Eu queria orar com algumas pessoas aqui nessa noite. Eu não sei qual é a temporada que você está passando na sua história. Eu não sei qual é a temporada que você está vivendo na sua trajetória. Eu não sei quais são os pensamentos que têm visitado a sua mente. Pensamentos que são reais, mas não são verdadeiros. Não em acordo com a palavra do Senhor. E quem sabe você veio aqui e você está se sentindo cansado. Você está se sentindo cansado pelo tempo. Quando a gente demora alguma coisa muito tempo, Provérbios fala disso, né? A esperança adiada, ela faz nosso semblante decair. Eu não sei, mas eu creio, pelo poder da palavra de Deus, que assim como Deus reanimou o povo através do profeta Isaías, eu creio que nessa noite o Senhor quer nos renovar. Eu creio que nessa noite o Senhor quer trazer renovo. Porque o povo não sabia. Faltava pouco tempo. Falta pouco tempo, não desiste não. Não joga a tua toalha não. Esse ainda vai ser o seu testemunho. Esse ainda vai ser o seu testemunho. E outras pessoas vão ser abençoadas com essa história que Deus está escrevendo na sua vida. Você quer que a igreja ore por você? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar juntos. Sai do seu lugar. Vem aqui no altar. A igreja vai orar porque a sua vitória é a nossa vitória. Nós nos alegramos juntos. Nós fortalecemos um ao outro. Porque quando os projetos de Deus se cumprem, o nome do Senhor, ele é glorificado. O nome do Senhor, ele é glorificado. E você não vai desistir de viver nada do que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, você não vai desistir de viver nada que o Senhor tem para a sua vida. Porque o nosso anseio é que os planos de Deus, eles se cumpram integralmente na sua vida. Que eles se cumpram integralmente na sua história. Nós vamos orar. Se você ainda está no seu lugar, não vá embora. Vem aqui na frente. É um cuidado de Deus. Esse trecho é um cuidado de Deus com o povo. É um cuidado de Deus com a minha vida, com a sua vida. Deus já sabia que você ia passar por esse tempo. Deus já sabia que eu ia passar pelos meus tempos. E aí a palavra vem para isso. Para nos fortalecer. Para nos reanimar. Para nos trazer esperança nova. Para nos renovar em expectativas. Porque o Senhor, ele não mudou. Ele não mudou. Se você ficou aí no seu lugar, estende sua mão para cá. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome. Senhor, nós somos gratos pela tua presença. Nós somos gratos pela tua palavra. Oh, Espírito de Deus. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós engrandecemos a tua presença, porque o Senhor é um Pai amoroso. Um Deus que cuida muito bem do seu povo. Um Deus que sabe exatamente as nossas dores. O Senhor sabe os desgastes que são enfrentados pelos tempos de espera. Ah, Senhor, alinha-nos nessa noite com a tua vontade. Alinha o nosso coração com o teu, Jesus. Tira toda a ansiedade. Toda a ansiedade, Senhor, que seja deixada na tua presença nessa noite. Porque o Senhor é Senhor do tempo. O Senhor é Senhor da história. Ah, Senhor, e a tua palavra, ela se cumpre. O povo estava inquietado, mas a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. E nós cremos que cada promessa que o Senhor um dia liberou sobre a nossa vida, elas vão se cumprir. Senhor, fortalece os nossos joelhos nessa noite. Fortalece os nossos braços, meu Deus. Ajuda-nos, meu Deus, a não desistirmos, Senhor, dos Teus propósitos, dos Teus projetos para as nossas vidas. Renova, Senhor, multiplica as nossas forças. Multiplica, porque é na nossa fraqueza que o Teu poder é aperfeiçoado. E nós Te pedimos nessa noite, Jesus, que o Teu poder seja aperfeiçoado na nossa fraqueza, Senhor. Que o Senhor traga renovo de esperança. Que o Senhor traga renovo de expectativa. Existe um tempo oportuno. Tua palavra nos ensina a nos chegarmos com confiança ao trono da graça, sabendo que existe um tempo oportuno de socorro, um tempo oportuno de resposta, um tempo oportuno de cumprimento de palavra. Oh Espírito Santo, visita-nos nessa noite, meu Deus. Traz restauração para os Teus filhos, para as Tuas filhas, Senhor. Que eles possam ser lembrados pelo Senhor. Aleluia. Que eles têm história contigo, Jesus. Nós fazemos parte de um povo que tem história com o Senhor. Um povo que tem história com seu Deus. Oh Espírito de Deus, relembra, aviva, Senhor, essas memórias no coração do Teu povo. Aviva, Espírito Santo. Ah, Senhor, nos fortalece. E Te pedimos, meu Deus, Senhor, traz o tempo do cumprimento dessa palavra. Traz o tempo do cumprimento dessa palavra. Para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome. Porque nós cremos que mais uma vez nós glorificaremos o nome do Senhor. Porque é tudo pelo Senhor, por meio do Senhor e para a glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.